Estamos em mais um bloco informativo na ERTE com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Uma boa tarde. A Câmara Municipal de Tomar vai devolver milhares de euros do IRS às famílias do concelho. No ano jubilar da Misericórdia, a Vigararia de Tomar promove conferência à Misericórdia e à espiritualidade na família. A Assembleia da República poderá vir a aprovar projeto de resolução do PS com recomendações ao Governo de reforço do quadro do pessoal do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Fechamos com a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado, a partir do meio da tarde, aguaceiros até ao meio da tarde, mais frequentes nas regiões norte e centro, que poderão ser ocasionalmente de granizo e que serão de neve acima dos 1.000 a 1.300 metros, vento moderado a forte, com rajadas na ordem dos 90 km/h no litoral e nas terras altas, com rajadas na ordem dos 110 km/h. Ainda formação de gelo nas regiões do interior e pequena descida da temperatura mínima na região sul. Quanto a máximas, 6 graus para a Guarda, 12 para o Porto e Coimbra, 13 para Castelo Branco, Leiria, Tomar, Santarém, Lisboa e Évora e 16 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. O Jornal Correio da Manhã revela hoje que a Câmara Municipal de Tomar é uma das 96 autarquias do país que vai devolver aos seus municípios parte da receita do IRS. Os municípios, recorde, têm direito, de acordo com a lei, a 5% do IRS coletado nos respectivos concelhos. Podem, se assim o entenderem, abdicar desse total ou de parte a favor dos seus municípios. No caso do Concelho de Tomar, o montante ascende a mais de 145 mil euros, pelo que os contribuintes do Concelho vão ter uma boa surpresa na altura de receber a devolução do imposto. Nesta lista de 96 municípios que decidiram abdicar desses 5% do imposto, estão ainda na região os concelhos de Torres Novas, com mais de 285 mil euros, Corus, com 201 mil euros e Abrantes, com um montante que passa os 137 mil euros. De acordo com o Correio da Manhã, ascende a 60 milhões de euros o montante total a devolver às famílias no conjunto destas 96 autarquias. Entretanto, ainda a propósito de impostos, o Ministério das Finanças tornava público esta manhã que vai ser dado um novo prazo para a entrega das declarações previstas no Código do IRS, incluindo a comunicação no portal E-Fatura para o registro das faturas de 2015. Assim, o prazo original de confirmação e comunicação pelo consumidor final das faturas no E-Fatura, que terminava precisamente hoje, é estendido até dia 22 de fevereiro. Uma segunda-feira. Esta decisão de prolongar os prazos surge na sequência das dificuldades técnicas que têm possibilitado a verificação e validação de faturas eletrónicas no portal E-Fatura.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Foi um fim de semana de intempérie, com muita chuva, vento, alguma queda de granizo e também muito frio. Apesar deste quadro, não há registro para situações graves no concelho de Tomar. Referência, no entanto, para a queda de uma árvore de grande porte na estrada do convento, que caiu para o lado do parque de estacionamento e que arrastou consigo um muro de suporte que ficou assim bastante danificado. Há também o registro para a queda de uma outra árvore para a rua central, nas Cabeças, neste domingo, aspecto que foi prontamente resolvido, e ainda a explosão no posto de transformação de Milheira Póvoa, aliás, sem consequências de maior, com interrupção temporária do fornecimento de energia, uma situação também prontamente resolvida. Para os próximos dias, o céu vai apresentar-se pouco nublado, com a possibilidade de alguma chuva na quarta-feira, e sol até final da semana. O tempo vai continuar frio.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Este ano jubilar da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco, a Diocese de Santarém, em colaboração com a Vigararia de Tomar, promoveu na última sexta-feira, na Biblioteca Municipal de Tomar, sobre o tema A Misericórdia e a Espiritualidade na Família, a primeira conferência de um ciclo de duas a realizar durante o mês de fevereiro. A ERTS marcou a presença e registou, na altura, a intervenção do Bispo de Santarém, Dom Manuel Pelino, que ali falou do tema. Dom Manuel Pelino referiu-se à família como a célula básica das sociedades.
A família é a célula básica da sociedade, onde se encontram os vínculos sólidos de união e a base da convivência humana. É a família que garante o futuro e a renovação da sociedade. Isto não é novidade. Isto é uma verdade, à la Palice, mas é uma verdade básica. Família é a célula básica e, ao mesmo tempo, é aí que se encontram os vínculos sólidos de união e a base da convivência humana. Quando os casais novos se desentendem, quando já têm crianças e se separam, onde é que eles se vão refugiar? É na família de origem. Podem andar alguns amoados e tal, quando têm momentos importantes a celebrar, Natal, a celebração do aniversário, onde é que se encontram? Quando alguém está doente e se vê aflito e não tem onde se apoiar, quem é que lhe vale? Quando as economias dos casais jovens não dá para a despesa, onde é que eles vão ver se há aí uma ajuda e uma fonte de receita? Família é, de facto, onde as pessoas encontram a sua base sólida. E quando tudo corre bem e tem independência, parece que até esquecem a família. Os que andam a problemas vão logo lá bater. A família faz parte da vida social e sem família não teremos sociedade.
Ciclo de conferências com a presença do Bispo de Santarém em Tomar nesta sexta-feira. No próximo dia 19 realiza-se a segunda conferência no âmbito deste ciclo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Partido Socialista propôs na passada sexta-feira à Assembleia da República que aprova um projeto de resolução onde recomenda ao Governo a criação de condições que garantam o reforço do quadro do pessoal do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O preâmbulo do projeto de resolução recorda que o Centro Hospitalar serve uma população de cerca de 200 mil pessoas e possui 3 unidades hospitalares, no caso Abrantes, Tomar e Torres Novas, acrescentando que a concentração de todas as valências, ao invés de permitir melhorar o serviço prestado aos cidadãos, revelou-se desastrosa, com graves prejuízos para os utentes e suas famílias, sendo comuns as notícias de problemas nas urgências. O projeto de resolução, assinado pelos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, reconhece ainda que a concentração das urgências não correspondeu a mais qualidade, dadas as distâncias que os doentes e as suas famílias têm de percorrer, e acarretou um acréscimo nos encargos financeiros a suportar pelos utentes, levando inclusivamente a que muitas famílias procurem soluções fora do Médio Tejo, nomeadamente em Leiria e em Coimbra. E recomenda ainda que seja garantido o aumento das valências de serviços de saúde em cada um dos hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, com especial incidência na medicina interna e nas urgências.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O pavilhão municipal Cidade de Tomar foi palco durante o último sábado para a realização da 17ª edição do Encontro Nacional de Colecionadores, evento que contou com a presença de mais de uma centena de participantes. Registo para a presença de algumas individualidades no evento, desde logo a Presidente da Câmara Municipal, Anabela Freitas, que visitou demoradamente os expositores. A ERTS esteve presente no certame. Na altura falou com Vítor Domingos, um dos responsáveis pela organização do evento.
Tudo um pouco, o que é colecionável, desde calendários a máquinas de café, as chaves, sendo forte os pacotes de açúcar. É uma coleção que está a invadir o nosso país e até o mundo, que estão-se a esquecer das coisas mais antigas para agora dedicarem todos os pacotes de açúcar. É tudo à base do colecionismo que está a andar assim. É bom para a cidade, porque estão sempre colecionadores inscritos desde o norte ao sul, traz as mulheres, traz os filhos, vêm os pais, e hoje é mais uma receita que fica na cidade. Pronto, é isso, é as pessoas vêm ver peças novas, vêm passar um bocadinho o seu tempo, tirar o stress. É preciso renovar, nisso a Câmara tem colaborado, por causa dos pacotes de açúcar é que arrasta a multidão. Se houvesse outras coisas, não tivesse na moda, os colecionadores não vinham do Barreiro, ou de Vila Nova de Gaia, ou Barcelos, aos encontros. Temos tido o apoio da Câmara nesse aspecto, temos tido o apoio da Junta, que nos tem apoiado também, e outras casas de lembranças que nos oferece para nós darmos aos colecionadores. Também, informar, fiquei muito agradecido ao Sr. Presidente, pela primeira vez a cidade se lembrou de mim, oferecendo-me uma medalha da Junta, que é mais um orgulho para o meu museu. Esta vai para a minha coleção dos bombeiros.
Junta Urbana de Tomar, a agraciar então Vítor Domingos com a medalha da Junta de Freguesia no âmbito desta 17ª edição do Encontro Nacional de Colecionadores que decorreu sábado em Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vai hoje à reunião de Câmara uma proposta de deliberação do vereador Bruno Graça que submete à aprovação do Executivo Municipal a alteração do horário de abertura ao público do Mercado Municipal de Tomar a título experimental com início no dia 1 de março deste ano. A proposta de deliberação visa colocar o mercado a funcionar das 7 às 14 horas e das 17 às 20 horas durante toda a semana de segunda à sexta-feira e das 7 às 14 ao sábado, encerrando o Mercado Municipal ao domingo. Um horário que pretende assim levar o Mercado Municipal de Tomar a ser mais concorrencial com as grandes superfícies e supermercados existentes no concelho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Festa Templária vai ter nova data de realização. A Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, que organiza o evento, pretende que a mesma se passe a realizar em julho. Este ano, de 7 a 9 daquele mês. Esta alteração prende-se com a necessidade de promover uma maior atratividade turística, responder às condições do tempo que na altura serão mais favoráveis e o facto da mesma se realizar numa altura em que não ocorrem outras festas medievais na região, como referia a Hertz Jorge Rodrigues, o coordenador da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte.
Festa Templária, entendeu-se que seria mais impactante passá-la para julho. De qualquer modo, como é sabido, nós tivemos um ano de transição com alguns atrasos nos financiamentos e, portanto, também foi mais prudente passar para julho. Isso permitiu também desfazer de eventos de outras localidades templárias, nomeadamente parceiros de Monzón. E em julho vamos ter certamente melhor tempo, mais atração de turistas. E claro que será na data da Festa dos Tabuleiros e de 4 em 4 anos teremos que ou suspender a festa ou reagendar, mas acreditamos que vai ser mais interessante do ponto de vista da atração turística. Vai ser de 7 a 10 de julho. Também foi um dos motivos que pesou a existência de alguns eventos nas freguesias, que são também os parceiros importantíssimos na organização da Festa Templária, e por isso mesmo também eles estiveram de acordo que se mudasse para julho. A parceria continua a mesma em termos de organização, com o município, o convento, o Politécnico de Tomar e a Adirne, e de modo que, apesar de tudo, ouvimos sempre as juntas de freguesia e a passagem para julho foi consensual. Não é na próxima semana, mas na outra, teremos uma reunião também já com a empresa de comunicação e vamos rapidamente divulgar o programa provisório e publicamente as datas, que de facto ainda não foi feito nenhum aviso dessa alteração.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Chegar novo a velho é sem dúvida uma aspiração de muitos de nós, é também o tema e o título do livro de Manuel Pinto Coelho, que foi apresentado em Tomar na sexta-feira no Moinho da Ordem. O autor é médico, com especialidade em medicina anti-envelhecimento, e esta é com certeza uma obra que interessará a muita gente, não porque anuncie milagres, mas pelas informações que apresenta, para que cada um de nós, através das atitudes do cotidiano, em especial dos cuidados com a alimentação, possa contribuir para melhorar a qualidade de vida e atenuar assim os efeitos da passagem do tempo. A apresentação resultou de mais uma parceria entre o município de Tomar e a Livraria Nova. Manuel Pinto Coelho, o autor da obra, explicava assim as razões pelas quais este livro, que já vai na sua 13ª edição, aparece.
Talvez faça sentido eu lhes explicar como é que eu, como médico na medicina convencional, tradicional, alopática, que há muitos anos eu acompanho, licenciei-me em 72, portanto imaginem bem, há tantos anos isso não vai, como é que eu de repente me lembrei complementar um pouco o conhecimento que eu e os meus colegas temos com uma, de facto, com uma vertente diferente que é de todo em todo não original, mas complementar da clássica, da medicina clássica que eu e os meus colegas fazemos. O que é que eu me lembrei de fazer? Porque percebi que, na realidade, que a medicina está a fugir muito daquilo que deveria ser essencialmente na sua essência, que é uma ciência preventiva de doença, algo que nos consiga evitar ficarmos doentes. E eu, hoje, com a minha prática clínica há quase 40 anos, percebi que o que a medicina faz, o que os meus colegas e eu fazemos hoje, tem sido esperar que as pessoas fiquem doentes para depois tomarmos conta dela. Isto é o que a medicina faz. Para mim, o Ministério da Saúde deveria se chamar Ministério da Doença, porque não faz rigorosamente nada de fazer para que as pessoas tenham saúde. O que faz é tratar as pessoas doentes. E, enfim, depois, é bem mais complicado, não é? Costuma-se dizer, de sabedoria popular, que mais vale prevenir do que remediar. E na medicina também deve ser assim, mais vale prevenir do que remediar. Então, há que fazer muito mais para tratar a saúde, para utilizar estratégias completamente diferentes das que têm sido utilizadas para que as pessoas tenham saúde, evitando que as pessoas fiquem doentes.
No sábado decorreu a apresentação de outra obra literária, resultado também da parceria entre o município de Tomar e a Livraria Nova. Foi no espaço da Papelaria Nova, com a presença da escritora Isaura Matos, que sofre de paralisia cerebral e que ali fez a apresentação do seu livro com o título Ao Nascer de uma Papoeira. A Hertz esteve também presente nesta iniciativa. Falou com os pais da Isaura sobre este momento e com a escritora, que apesar das suas limitações, referia com o seu exemplo que mesmo com a doença é possível viver.
Minha filha foi uma criança sempre muito lutadora, conseguiu sempre chegar aos objetivos dela até aos 24 anos, que tudo conquistou, perdeu com os novos problemas de saúde que lhe apareceram. E este lançamento é, depois dela ter perdido o que perdeu, é a primeira conquista que ela está a ter. Portanto, é uma grande alegria, um grande orgulho que eu estou a ter com a minha filha, porque com os problemas de paralisia cerebral motora que ela tem, e epilepsia e depressões crónicas, é uma grande alegria para quem tem estes problemas de saúde chegar a este ponto.
Sim. Já agora falo também com o pai para lhe perguntar o seguinte: tudo isto e toda esta situação só é possível ser ultrapassada com muita união, e vocês têm que ser uma família unida.
Independentemente de nós estarmos separados, eu e a mãe, tudo fazemos para isso, não? Pelo menos quando surge qualquer problema com a Isaura, temos que estar unidos, de outra forma não era possível.
Já teve a oportunidade para ler o livro, acredito eu.
Claro, certamente. Já.
As mensagens que lá está transmitida?
A mensagem é a vida dela, desde que nasceu até hoje. É a única coisa que tenho para dizer.
E revê-se na força da sua filha?
Como é? Lógico, e estou muito orgulhoso nisso, por isso é que estou aqui outra vez hoje.
Isaura, também já agora, isto é uma mensagem muito importante, é um exemplo.
É. É uma maneira de mostrar a muita gente que se pode viver. Eu trabalhava na oficina num café que é o Snack Bar Up. Pois lá, disse que vem a papoeira também, porque a papoeira bem em mais sentidos. E todos os bocadinhos que eu tinha no café, sentava-me e escrevia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
O mundo está perigoso. O Papa Francisco e o Patriarca Cirilo da Igreja Ortodoxa Russa, no seu encontro em Havana, pediram ação urgente para evitar a Terceira Guerra Mundial. Dois dias antes, o ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, avisou que a Terceira Guerra Mundial não podia ser afastada. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse, cito, a Europa parece a véspera de Primeira Guerra Mundial. Disse Einstein que se houver Terceira Guerra Mundial, a quarta será com paus e pedras. Enfim, o mundo está perigoso. Entre os portugueses, a desilusão com o atual governo, que se diz de esquerda, é total. O líder da CGTP, em entrevista ao Último Expresso, diz, cito, o governo não é de esquerda e falta muito para ser de centro-esquerda. Pergunto eu, com uma economia subdesenvolvida como a portuguesa, algum governo poderá fazer o que quer que seja? Os partidos políticos, os empresários e os portugueses vivem fora da realidade, o que é extensivo a tomar. O governo anunciou que tem 1.500 milhões de euros para financiar as empresas com o objetivo de criar emprego, aumentar as exportações e reduzir o fardo da dívida. A maior fatia deste pacote, 1.000 milhões de euros, vai ser destinada a linhas de crédito com garantia mútua, com o Estado a servir de fiador das empresas no pedido de crédito à banca para reforçarem o seu capital e reduzirem a dependência do crédito bancário. Um dos grandes problemas em Portugal é o baixo nível de capital das empresas, grandes ou pequenas, colocando-as na dependência do crédito bancário ou dos fornecedores. Um processo de aumento dos capitais das empresas, à semelhança do que se faz em outros países, melhorará o poder das empresas e a sua competitividade. Aqui temos de colocar estas perguntas. O Médio Tejo e o Pinhal irão concorrer a esta linha de financiamento? E Tomar, vai concorrer ou desiste desta linha de financiamento por ela exigir o aumento da dimensão das empresas, o que vai contra o desejo de, nas margens do Nabão, só haverem empresas até 10 trabalhadores? O Governo apresentou na última sexta-feira o plano de investimentos na ferrovia até 2020, que ultrapassa os 2,7 mil milhões de euros. Alguém sabe se há investimentos previstos para Tomar e o Médio Tejo? O Governo prepara, até ao final do ano, uma reforma do Serviço Nacional de Saúde nas áreas dos cuidados de saúde primários, dos cuidados continuados integrados e dos cuidados de saúde hospitalares. Alguém sabe como essa reforma afetará o Centro Hospitalar do Médio Tejo? Esperam-se respostas.
Nota do dia com Sérgio Martins, no fecho das notícias. É tudo. A informação local e regional regressa aqui à antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.